ESP Alerta, esta terça-feira na Rádio F, a partir das 11 horas da manhã.
Manhã de terça-feira, bem-vindos a mais uma edição do programa PSP Alerta, numa parceria entre a Rádio F e o Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública da Guarda, onde mensalmente trazemos um convidado e abordamos uma questão relacionada com a segurança ou operações levadas a cabo por parte da Polícia de Segurança Pública. O convidado desta edição é o Comissário Patrício Almeida, chefe da área operacional da PSP da Guarda, que antes de mais aproveito para cumprimentar. Bom dia.
Muito bom dia.
Senhor Comissário, bem-vindo a este PSP Alerta aqui na Rádio F hoje. Para falarmos um pouco acerca de uma operação que já está a decorrer, mas tem uma incidência a partir do próximo fim de semana. Vamos falar da Operação Carnaval 2024. Comissário Patrício Almeida, em que é que consiste esta operação, quando é que ela começou e os pormenores de toda ela, que vai decorrer ao longo de praticamente de uma semana?
Ora, bom dia a todos aqui do estúdio e a todos os ouvintes que nos ouvem lá em casa. Operação Carnaval de Segurança 2024, uma operação realizada pela Polícia de Segurança Pública na área de jurisdição. A mesma terá início, já teve início no dia 5 e irá prolongar-se até o dia 14 de fevereiro. Maior incidência, efetivamente, está entre o dia 9 e o dia 13, porque não é expectável maior movimentação de pessoas para a cidade. Pronto, sendo a época de Carnaval, como tradicionalmente caracterizada por um incremento do fluxo de trânsito automóvel e pedonal, com maior expressão nos centros urbanos, onde se realizam os cortejos, os fios alegóricos e assim também as zonas de diversão noturna terão uma maior afluência de gente. E visto aqui a potencialidade da ocorrência de maior sinistralidade rodoviária. Então, neste sentido, uma das vertentes da Operação de Carnaval será a fiscalização rodoviária, a prevenção da sinistralidade através da fiscalização.
Que é sempre esse o principal objetivo, prevenir acidentes.
Exatamente, já o objetivo é sempre a prevenção. E visto também nesta época, como é lógico, um ambiente propício a maior consumo de bebidas alcoólicas e produtos esfacientes, que leva à adoção de comportamentos de maior risco por parte dos condutores. Neste sentido, a Polícia de Segurança Pública irá realizar diversas ações de fiscalização, de sensibilização e fiscalização rodoviária, no intuito sempre da prevenção. Consideramos, como é lógico, a quem queira divertir-se nesta época festiva de Carnaval, que se conduzir não consuma bebidas alcoólicas e que não consuma produtos esfacientes. Uma outra segunda vertente da Operação do Carnaval que irá ter será os artigos pirotécnicos. É também uma situação que causa, por vezes, vários acidentes, o manuseamento de artigos pirotécnicos que estão associados, como é lógico, a esta época festiva. Então, nesta área, iremos ter, na prevenção dos riscos associados a esta quadra festiva, irá ser reforçado, junto dos estabelecimentos de ensino, a fiscalização à venda deste tipo de artigos. Esta fiscalização será efetuada por elementos da Escola Segura, do programa Escola Segura, em conjugação com elementos do núcleo de armas e explosivos.
Portanto, é também, sempre no âmbito da prevenção e incutir, ou pelo menos ir tentar a estas camadas mais jovens, que o manuseamento destes pequenos estalinhos, vamos-lhe chamar assim, ou estas pequenas bombinhas ou outros artefactos, podem ser perigosos.
Exatamente. Além da fiscalização em si, há de ter diversas ações de sensibilização à comunidade escolar, também protagonizadas pelo pessoal do Núcleo de Armas Explosivos e em conjugação com a Escola Segura, com o programa da Escola Segura, onde procuraremos, junto à comunidade escolar, alertar para os riscos inerentes à utilização indevida deste tipo de artefactos. Esta sensibilização estão a decorrer durante esta semana, e irá atingir não só alunos, mas também funcionários e professores, por forma que toda a população esteja efetivamente ciente do risco que está inerente à utilização indevida.
Parte também do pressuposto, fiscalização por parte dos comerciantes que comercializam este tipo de artigos.
Sim, como eu tinha referido, o pessoal do Núcleo de Armas Explosivos e da Escola Segura irão reforçar, junto aos estabelecimentos de ensino, a fiscalização à venda deste tipo de produtos. Uhum. Pronto. Neste sentido, e sendo estas duas grandes vertentes que esta Operação Carnaval de 2024 irá ter. Como já referi, é a sinistralidade rodoviária, iremos reforçar ainda mais as ações de sensibilização e de fiscalização neste período, e então também a questão relacionada com os artigos pirotécnicos. Deixaria alguns conselhos.
Precisamente, que são importantes nesta época.
Exatamente.
Até como disse o Comissário Patrício Almeida, também há uma grande movimentação de pessoas já ao longo desta semana para estas festividades do Carnaval. Portanto, se há mobilidade de pessoas, o trânsito, nesta vertente da sinistralidade, o trânsito vai aumentar, e há conselhos e medidas que podem ser tomadas para mitigar acidentes que podem causar vítimas.
Certamente. Falamos, por exemplo, o descanso. As pessoas fazem longas viagens, toda a gente quer chegar a casa para estar perto das festividades, mas as pessoas podem descansar e devem descansar. Ao fim de 2 horas, descansar 10 minutos, 1/4 de hora, é um dos conselhos muito importantes. Não ingerir as bebidas alcoólicas, porque a maior causa de sinistralidade é as velocidades. Ter atenção às velocidades, cumprir as normas de velocidades. São tudo conselhos que estão inerentes a isto e que serão passados nestas ações de sensibilização rodoviárias que nós iremos efetuar, e também nas ações de fiscalização, também, como é lógico, além da fiscalização, iremos sempre sensibilizar também os condutores para estes riscos que estão inerentes a esta movimentação. O aumento de movimento de pessoas para a cidade e de trânsito é lógico. Potencia ocorrências de sinistralidade rodoviária, pelo que iremos procurar também informar as pessoas que planeiem a sua viagem com tempo. Planeiem com tempo horas de maior ou de menor afluência de trânsito e que façam outras viagens nesses horários.
Deixar o telemóvel sempre de parte quando estamos a conduzir.
Também. Telemóvel também é uma das principais causas de sinistralidade. De se conduzir, não atenda ao telemóvel, evite completamente o telemóvel, assim como mesmo os fones, a situação pessoal. Para alterar a situação do telemóvel, utiliza fones, por exemplo, nos dois.
Também tem regras apertadas para a utilização.
Exatamente, também é uma contornação, e também é porque quem está com fones não se apercebe do ruído ambiente, do som ambiente que existe, do perigo que podem ir daí de vir.
Comissário Patrício Almeida, também potencia-se naturalmente o transporte de crianças nesta época nos veículos. Há sistemas que estão devidamente homologados e terem atenção adequar precisamente esses sistemas de retenção para a idade de cada criança que se transporta.
Exatamente. Idade e altura, os sistemas têm normas próprias, os sistemas de retenção têm normas próprias, as quais devem ser escrupulosamente cumpridas para evitar e prevenir riscos associados ao incumprimento destas normas, como é lógico.
Muito bem. Em termos de segurança rodoviária, portanto, a partir... A operação já começou ontem?
Já começou, sim, no dia 5.
Há um patrulhamento, uma polícia mais de visibilidade, com várias ações de patrulhamento, sensibilização e também fiscalização no âmbito do trânsito durante este período.
Sim.
Muito bem. Para este movimento de pessoas, sabemos que no próximo fim de semana são várias as atividades que vão acontecer um pouco por toda a região, também na cidade da Guarda, e há pouco na sua introdução falou na área de jurisdição da PSP da Guarda, do Comando Distrital, que inclui Guarda e Gouveia. Portanto, são, digamos que, estas ações levadas a cabo pela PSP, naturalmente, nestas duas cidades. Quer na Guarda e quer também em Gouveia, há alguns eventos que vão acontecer. Está a Polícia de Segurança Pública preparada para garantir a segurança, digamos, a quem cá está e quem nos visita neste período?
Sim, a Polícia de Segurança Pública da Guarda irá estar presente em todos os eventos, irá garantir os policiamentos desses eventos. Nomeadamente, começamos já na sexta-feira, dia 9, com o desfile infantil, aqui na cidade da Guarda, que é um desfile, por natureza, que mexe com muitas jovens, e logicamente também com a afluência da população, por facto dos pais, dos familiares diretos quererem assistir. A Polícia de Segurança estará presente e irá fazer o devido acompanhamento a este desfile, com as limitações e regras de trânsito que terão que ser.
O que causa alguns constrangimentos e às vezes alguns descontentamentos nos automobilistas, mas também há que ter um pouco de paciência.
Exatamente, e apelamos aqui à boa compreensão de todos os condutores, que realmente estes eventos têm que existir, são culturais, eles existem, e nós procuraremos sempre limitar ao máximo os constrangimentos rodoviários, para forma a não complicar a circulação rodoviária na cidade. Como te referi, então, dia 9 temos o desfile infantil. No dia 11 será, então, o dia, será domingo, será o dia com maior incidência de eventos aqui na cidade da Guarda, porque começaremos logo da parte da manhã com a Fun Run, corrida associada à corrida de cores, que também vai causar muitos constrangimentos na cidade, vai causar muitos constrangimentos rodoviários, e da parte da tarde teremos o desfile e julgamento do galo, que terminará, por assim dizer, os eventos associados à época carnavalesca. Alertamos aqui a população que se queira deslocar à cidade para assistir a esses eventos, que o faça antecipadamente, que venha com tempo, que respeite a sinalização e as ordens dos agentes de autoridade que se encontram nos locais, e que podem consultar, e este é um conselho que deixo, que consultem os constrangimentos e as limitações existentes que estão nas redes sociais do portal da Câmara Municipal e também nas redes sociais da Polícia de Segurança Pública, da Comando da Guarda. Teremos lá os mapas com os cortes e limitações de trânsito existentes
e nos períodos
correspondentes, o que irá, como é lógico, ajudar muito num planeamento de viagem, especialmente para quem vem de fora da cidade, perceber onde é que pode deixar a viatura e de que forma é que pode chegar ao local dos eventos.
Comissário Patrício Almeida, naturalmente o dia de domingo não causará tantos constrangimentos, até porque estamos a falar de um fim de semana, mas na sexta-feira, naturalmente, os constrangimentos de trânsito serão maiores no centro da cidade, até porque há pessoas que ainda estarão a trabalhar. Estão também devidamente assinaladas as alternativas para os automobilistas neste dia?
Sim, correto. Isto também em parceria com a Proteção Civil da Câmara Municipal, os cortes de trânsito irão existir, mas irão existir a finalização, indicar as alternativas que também podem ser colocadas nas redes sociais do Comando da Polícia da Guarda e da Câmara Municipal da Guarda.
Neste dia de sexta-feira, Comissário Patrício Almeida, são centenas, ou talvez, não sei se me arrisco a dizer, pelo menos milhares de crianças que vêm, ou pelo menos centenas serão, que serão naturalmente parte delas transportadas em veículos de transporte coletivos. E aí também há regras.
Certo, corretíssimo. Há regras, as quais serão logicamente cumpridas, e os responsáveis, motoristas e auxiliares de motoristas, farão tudo para cumprir essas regras, e esses autocarros, falamos de autocarros ou veículos pesados de transporte de passageiros, têm um local próprio para estacionar, de forma a não mitigarmos aqui a questão do trânsito na cidade.
Será naturalmente corrigido. Com estes dois eventos que estão agendados aqui para a cidade da Guarda, sexta-feira e domingo, sexta-feira à tarde e domingo também durante todo o dia, potencia, como referiu, principalmente na sexta e também no desfile, um aglomerado maior de pessoas. Não é que seja um grande risco na nossa cidade, até porque a criminalidade não é assim muito elevada, mas há sempre, pode-se potenciar o risco para que hajam pequenos roubos ou pequenos furtos. Também as pessoas que estão em aglomerados devem ter algumas precauções com os seus bens pessoais.
Correto. As pessoas devem adotar medidas de autoproteção, havendo aglomerados de pessoas, há a sustentabilidade e o risco de efetivamente existirem alguns ilícitos criminais perpetuados, nomeadamente o carteirismo. Existem medidas de autoproteção que as pessoas devem tomar, nomeadamente não trazer as bolsas a tiracolo, não trazer as bolsas, por exemplo, falamos aqui concretamente das senhoras, não trazer as bolsas com o fecho aberto, se circular no passeio, colocar no braço que vai para o lado das casas e não para o centro da via, medidas de autoproteção que as pessoas devem adotar para evitar que isto aconteça.
E também estarmos atentos a quem andar pela rua para evitar eventuais acidentes, até porque o trânsito vai ser maior devido a estes condicionantes, para se evitar eventuais acidentes ou atropelamentos, cuidados redobrados.
Exatamente, cuidados redobrados por parte dos peões, por parte dos peões que devem também cumprir com as regras de trânsito e por parte dos automobilistas que terão obrigatoriamente ter a noção que, havendo maior aumento de fluxo de pessoas, há mais pessoas a circular e a passar em passadeiras e nas estradas. Deve haver aqui um cuidado de ambas as partes, não só dos automobilistas, mas também do próprio peão em si.
Aquele conselho, aliás, que referiu há pouco, me parece muito importante. Aqueles que planearem vir a assistir a estes dois eventos devem o fazer com antecedência e procurar os locais de onde possam deixar as viaturas. Também não é, para além de ser uma infração naturalmente, mas também não é de cidadania deixar um veículo em cima de um passeio.
Certamente que não, porque temos que nos lembrar que um veículo em cima de um passeio pode estar a criar um constrangimento para uma pessoa, por exemplo, que circula em cadeira de rodas ou que circula de muletas ou que tenha alguma limitação física. Logicamente que em cima de passeios não é aconselhável, como é lógico. E a BSP irá estar atento a essas situações e terá que agir obrigatoriamente em conformidade.
um patrulhamento de visibilidade nestes dias que a PSP da Guarda vai ter? É esse também
um reforço? Além de termos anualmente e termos quase diariamente patrulhamento de visibilidade, irá existir ainda um reforço suplementar nesta época de Carnaval.
Muito bem. Comissário Patrício Almeida, não sei se relativamente a este assunto estarão os conselhos todos dados.
Queria só deixar aqui, se me permitissem, um conselho relativamente ainda aos artigos pirotécnicos, porque considero que é muito relevante, porque é uma época que efetivamente acontecem alguns acidentes, utilizando isso. E deixava então alguns conselhos. Tanto para os jovens, porque normalmente a população jovem é mais propícia à utilização destes artigos, mas também para os pais e funcionários de escolas, podem estar alertas nesta situação. Pronto, nomeadamente aconselhávamos o quê? À população que apenas adquiram estes artigos pirotécnicos em lojas licenciadas para o efeito, para a venda e para o efeito. Que leiam sempre o rótulo com atenção e cumpram sempre as normas de segurança ali descritas. Que não adquiram artigos pirotécnicos que não contenham o rótulo em português, que não tenham a idade mínima de utilizadores, as indicações e a distância mínima de segurança e a respectiva marcação CE. E isto porquê? Porque existindo a respectiva marcação CE, existindo naturalmente perigo mediante o manuseamento, mas pelo menos existindo a conformidade de CE,
há uma garantia.
Para depois, pelo menos, aquele artigo não terá defeito. Pronto. Agora, a utilização e o manuseamento é de alto risco. As pessoas têm que ter noção que aquilo causa ferimentos. E alertamos então aqui que tenham cuidado, cumpram as normas de segurança, de distância. Está descrito no rótulo, leiam o rótulo antes de utilizar esse tipo de artigos pirotécnicos.
E até para crianças e jovens, se calhar, não será muito adequado esse tipo de brincadeiras de carnaval que contêm pequenos explosivos ou pequenas... Há outros artefactos com que podem, digamos, divertir-se neste carnaval para além desses?
Exatamente, mas... Como nós sabemos, e a cultural portuguesa, o fruto proibido é mais apetecido, e é lógico, e nós temos várias ocorrências e temos noção disso, que efetivamente a comunidade juvenil é um dos principais utilizadores deste tipo de artigos pirotécnicos.
Recomendam-se então as normas de segurança que estão estabelecidas e a PSP naturalmente estará atenta e vigilante, quer na prevenção, quer também na fiscalização nesta matéria. Comissário Patrício Almeida, ainda neste PSP Alerta, vamos falar aqui, já em jeito quase de rodapé, digamos assim, de duas iniciativas, duas ações que vão acontecer. Eu começava por falar pelo dia dos namorados, na violência no namoro, até porque é um tema sempre pertinente e o dia de São Valentim está aí também. Ele vai acontecer no dia 14 de Fevereiro, que é logo, digamos, que pós-Carnaval. Que conselhos para esta altura, atendendo a este contexto da violência no namoro?
Logicamente que a violência no namoro existe. Existe e as pessoas têm que ter noção que ela existe. A violência, seja ela de que forma for, seja ela física, seja ela psicológica, é grave e é crime. Então gostaria de deixar aqui, como referi bem, o aproximar do dia dos namorados, o dia 14 de Fevereiro, tradicionalmente um dia muito importante no país, especialmente para os namorados, deixar alguns conselhos que as pessoas podem tentar perceber se estão a ser vítimas ou não de alguma situação destas pode configurar um crime. Nomeadamente, qualquer pessoa pode ter aqui meia dúzia de questões que eu gostaria de deixar, a sua resposta pode indicar se alguma coisa está bem ou se alguma coisa está mesmo mal. Pronto.
E essas... É diferenciar do que é o namoro e o que possa já haver alguma violência numa relação.
Não, a violência numa relação e a violência no namoro são muito semelhantes e são idênticas. Ou seja, o que diz a lei, o que diz aqui o Código Penal e a Lei da Violência Doméstica é que a violência doméstica é no cônjuge, ex-cônjuge e afins, o namoro é exatamente igual, porque não é um cônjuge, porque nunca foi. Mas há uma relação de afinidade entre as duas pessoas. E então, violência de namoro ou violência doméstica é muito semelhante. É exatamente.
São crimes
semelhantes. São semelhantes. Pronto. Deixaria então aqui algumas questões para os ouvintes responderem a si próprios.
Uma autorreflexão, digamos assim.
Exatamente. Que os poderá ajudar a perceber. Pronto. Nomeadamente, se a pessoa tem medo ou receio do seu companheiro. Se a pessoa toma todas as decisões por si própria ou está pendente das decisões tomadas por alguém. se essa pessoa é controlada naquilo que faz, onde vai, se ele verifica um telemóvel, por exemplo, situações deste género, se o companheiro o ameaça, se frequentemente, companheiro, companheira, se frequentemente é obrigado a fazer algo contra a sua vontade, esta pressão existente, ou se perdeu, muitas vezes acontece isto também, se começou a perder o contato com o familiar, com os amigos, se é limitado nesses contactos pelo companheiro ou companheira, pronto,
se estas... é proibido fazer determinadas coisas ou não.
Exatamente, este tipo de questões, a resposta a este tipo de questões pode aqui indiciar muita coisa, e então deixo estas questões aos ouvintes para que intrinsecamente reflitam e respondam, e deixo também então o conselho que, se a maioria das respostas a estas perguntas forem positivas, poderá estar a precisar de ajuda. Poderá estar a precisar de ajuda, e aconselhamos então que se desloque a uma esquadra de polícia ou um portinheiro ou então uma linha de apoio à vítima e que se informe, porque eventualmente poderá estar a ser vítima de um crime.
Até porque a violência, comissário, não é só a física.
Exatamente, a violência assume muitas, muitas caras e muitas vertentes, física, psicológica. Existem vários tipos de violência que por vezes as pessoas não se apercebem que estão a ser vítimas dessa violência.
Não quero mais deixar esses conselhos e esta espécie de autorreflexão para percebermos ou para perceberem se estão eventualmente a sofrer violência ou doméstica ou no namoro, porque como já me referimos aqui, são crimes, e são crimes públicos, correto, comissário?
Corretíssimo, corretíssimo. São crimes públicos que não necessita propriamente de uma queixa, e uma queixa necessita de uma denúncia, necessita de finalização, que possa ser feito por qualquer pessoa. Sendo um crime público, qualquer pessoa pode denunciar.
Muito bem. Agora, na parte final do nosso PSP Alerta de hoje, deixarmos aqui pelo menos algumas informações, até porque polícias do Corpo Nacional de Espanha, Corpo Nacional da Polícia Espanhola, vão estar em breve aqui na cidade da Guarda. Em que âmbito, comissário?
É correto. Nós, no âmbito de um acordo de cooperação bilateral entre a PSP e o Corpo Nacional da Polícia de Espanha, iremos realizar brevemente duas ações na cidade, com presença de elementos do Corpo Nacional da Polícia de Espanha. O programa ainda não está fechado. Iremos fechar este programa, mas adianto já, por exemplo, na Semana Santa, tanto a Semana Santa, irão existir aqui ações de patrulhamento conjunto. Por forma, podemos dar um aconchego, um aproximar
um sentimento de segurança
aos próprios turistas, que é uma época muito suscetível de turistas de Espanha, de sentirem aqui um aproximar com as polícias. Durante a Semana Santa irá acontecer então esses patrulhamentos conjuntos, e depois temos ainda antes uma outra ação, que ainda está o programa a ser delineado, e que oportunamente será difundido. Pronto, queria só deixar então esta coisa, que esta cooperação existente, que é de salutar, entre o Corpo Nacional de Polícia de Espanha e a PSP da Guarda, e iremos realizar ações aqui, assim como também a própria PSP da Guarda irá realizar ações em Espanha.
É um intercâmbio sempre no sentido de manter a segurança de pessoas e bens nestes dois países, sempre, nesta Ibéria.
Sempre o objetivo, pessoas e bens.
Muito bem. Comissário Patrício Almeida, chegamos ao final deste PSP Alerta. Gostaria de agradecer-lhe a sua presença aqui hoje nesta edição, onde focámos a Operação Carnaval 2024, que já está no terreno, vai até ao próximo dia 13 de Fevereiro. A PSP da Guarda vai estar naturalmente em patrulhamento de visibilidade, principalmente em dois eventos que estão marcados para a cidade, sexta-feira à tarde, com o desfile carnavalesco das crianças do concelho, também no domingo com o desfile, o enterro do galo, e entretanto também a PSP já está a reforçar o patrulhamento por causa da sinistralidade, a questão rodoviária, e um enfoque que nos deixou aqui hoje muito importante para os artigos pirotécnicos. Penso que terá sido este o resumo do programa de hoje, comissário.
Sim, corretíssimo, exatamente. As duas principais ideias que gostaria aqui de deixar, e que as pessoas, é efetivamente a prevenção da sinistralidade rodoviária e a prevenção dos riscos inerentes ao manejamento de artigos pirotécnicos.
Muito bem, comissário Patrício Almeida, muito obrigado. O PSP Alerta regressa no próximo mês com mais um assunto para falarmos aqui na Rádio F. Este programa, esta rubrica, ficará disponível em formato podcast no site da Rádio F, e pode também ainda ouvi-la em reposição em F FM na próxima sexta-feira, depois das 5 da tarde. Muito obrigado e um bom dia.
Obrigado e bom dia a todos os ouvintes.
PSP Alerta. Esta terça-feira, na Rádio F, a partir das 11 horas da manhã.